Mais Viena. Mais Viena. Mais Viena. O espaço da excelência, da inovação, da originalidade, do empreendedorismo. Mais Viena. Mais Viena. As empresas e os empresários do Alto Minho na primeira pessoa. As histórias de vida, as ideias, os projetos, a visão do presente e do futuro do Alto Minho. Mais Viena. Mais Viena. Sexta ao meio-dia e meio, 18h30. Repetição no domingo às 20. Uma produção Rádio Alto Minho com o apoio Município de Viena do Castelo e Blisk Creative. Estratégias de comunicação.
Na emissão deste mês do Mais Viena, conhecemos o Grupo Saúde Hospital Particular de Viena do Castelo. Uma unidade de saúde privada que nasceu há cerca de 17 anos na capital do Alto Minho e que presta cuidados de saúde diferenciados. Como veremos ao longo desta emissão, este grupo de saúde tem evoluído na sua área de atividade e tem espalhado a sua oferta por outros pontos do concelho e distrito e ainda por outras localizações limítrofes a Viena do Castelo. Nosso convidado, o Dr. Luís Belo, um dos mentores deste projeto, agora tornado realidade, que aponta como tudo começou.
Esta unidade nasceu da vontade de quatro pessoas, três médicos, um economista e um arquiteto, com a finalidade de maximizar as potencialidades das várias especialidades que estão dispersas pela cidade, no sentido de tornar a medicina com complementariedade das várias especialidades, tornar a medicina mais eficiente, mais eficaz e mais célere.
Na sequência desta abordagem, a ideia fundamental para a criação desta unidade de saúde divide-se por vários vetores.
A ideia fundamental da criação do hospital era um bocado a ideia de ter proporcionar cuidados de saúde diferenciados, personalizados, de excelência e uns cuidados de saúde de proximidade. E tudo isto se reflete também na proximidade e numa forma e proporcionar esses cuidados de saúde de uma forma mais afetiva, mais próxima. Em que todo funcionário do hospital, incluindo o próprio médico, tem nome próprio. Ou seja, há uma personalização do ato médico. E essa personalização exige do profissional de saúde outra postura, outra forma de estar e outro respeito pelo doente que está na nossa presença. Daí é que resulta a excelência dos serviços, daí é que resulta aquilo que podemos chamar humanização também dos cuidados de saúde.
Este projeto exige várias particularidades. Uma delas é o investimento, a criação, recrutamento e constituição do corpo clínico. Mas houve outros ao nível de financiamentos para colocar o projeto em andamento.
Todos estes projetos são difíceis. Partiu-se de uma discussão, de um encontro de três ou quatro pessoas que falámos e naturalmente fez-se um estudo de mercado. Na altura estamos a falar em 2000, estamos a falar em 1998, fazer um estudo do mercado e ver as potencialidades de sobrevivência, digamos assim, de um investimento deste género. Feito esse estudo, e dado que a medicina privada, como disse há bocado, estava dispersa pelos consultórios pela cidade, nós achámos que havia potencialidade para que o processo, todo esse projeto, tivesse viabilidade. É óbvio que só partimos para o projeto para discuti-lo, depois de termos a certeza absoluta que teríamos espaço de trabalho e que naturalmente teríamos um polo de galvanização de cuidados de saúde mais diferenciados, mais humanizados. E foi nesse sentido que nós começámos a estudar essas possibilidades, desde que assumimos que iríamos abraçar o projeto. Naturalmente tivemos que fazer uma série de estudos que fizemos, e então foi de facto isso a base de partida, digamos, o tiro de partida para nós começarmos a arranjar terreno, arranjar financiadores e arranjar financiadores para que o projeto fosse viável. Naturalmente, um projeto desse só com os nossos investimentos pessoais seria inviável. Teríamos que ter, digamos, o nosso suporte financeiro, o nosso parceiro financeiro, e que conseguimos e então partimos para o projeto.
Quase duas décadas de existência deste Grupo Saúde Hospital Particular de Viena do Castelo, qual o balanço que Luzbel faz desta caminhada? Crescimento e sustentabilidade são apontados como fatores que tornam este balanço positivo.
Em vez de balanço altamente positivo, que é sobre o ponto de vista de qualidade de serviços prestados, da polivalência das especialidades que vamos tendo, que temos neste momento, que abarca praticamente todas as áreas de saúde, vamos desde a medicina geral e familiar à neurocirurgia, à hematologia, à nefrologia, portanto, especialidades à reumatologia, especialidades que normalmente são raras. Não, neste momento temos o complemento de todas essas especialidades que se foram criadas ao longo do tempo. Em relação à prestação de serviço, aos prestadores de serviço e à diferenciação dos prestadores de serviço, de facto, evoluímos brutalmente. Em termos de espaços físicos, fomos crescendo também progressivamente em função da necessidade das solicitações das especialidades que nos iam chegando. Portanto, é evidente que para que todo esse projeto tivesse dinâmica, tivemos que ter mais investimentos, criar mais estruturas, criar mais infraestruturas e dotar-nos de mais dotações técnicas para que os nossos profissionais diferenciados pudessem exercer a sua profissão com dignidade. Portanto, o balanço, sob o ponto de vista de crescimento e de alta sustentabilidade, um balanço francamente positivo, animador e galvanizador, que nos guindou, de facto, para outros horizontes, e no sentido de crescimento, no sentido de partirmos para outros locais dentro do distrito e fora do distrito, para de facto, estender a nossa influência.
Este crescimento e aceitação da unidade faz pensar noutros investimentos, noutros horizontes, como seja um reconhecimento de unidade de saúde de referência, até porque já há indicadores disso, como nos exemplifica o nosso entrevistado.
Queremos tornar-nos, de facto, uma unidade de saúde de referência no norte de Portugal e uma unidade de referência no norte de Portugal. Principalmente no Alto Minho é óbvio, mas se transpusermos as fronteiras do Alto Minho, e vamos transpor as fronteiras do Alto Minho, um bocadinho com essa ambição também de sermos uma unidade já reconhecida. É óbvio que somos reconhecidos a nível nacional neste momento, por razões de sustentabilidade financeira. Em 2020 fomos considerados pela revista Exame, aquele programa de premiar as pequenas e médias empresas para o qual concorrem 1000 pessoas. Nós, na área de saúde, fomos o hospital escolhido pela revista Exame e outras revistas de referência, por ser um hospital particular, o hospital de referência para o ano 2000. Portanto, isso conseguiu que, de facto, nós tornássemos já o nosso nome chegasse ao país todo. Esse prémio, essa distinção, é uma distinção muito cobiçada. E, efetivamente, nós fomos selecionados, dentro dos selecionados da área de saúde, foi o hospital particular pela sua dimensão financeira, exclusivamente financeira.
A procura dos diversos recursos humanos que põem em funcionamento qualquer organização assumem especial importância nesta atividade, devido à sua diversidade e competências. O mercado respondeu bem à procura de um número vasto e diversificado de profissionais que eram necessários?
O mercado respondeu muito bem, porque, ao contrário, a oferta foi muito elevada, o que nos permitiu fazer uma triagem em várias entrevistas, em entrevista com várias pessoas, permitiu-nos fazer uma triagem dirigida à função. É como disse, na altura a oferta foi bastante grande e foi fácil escolhermos o perfil do candidato para a função. De todos os claro que uma unidade destas tem vários, temos assistentes operacionais, assistentes de balcão, digamos assim, os recepcionistas, que é uma área extremamente difícil de trabalho. São, digamos, a cara do hospital, o primeiro contacto com o cliente do hospital. É difícil, é uma atividade muito difícil. E eu diria, para preparar um funcionário desse, demora 3 meses no mínimo. Tem muito trabalho, tem muita especificidade, muito trabalho. É evidente que eles foram moldando, não tenho memória de nós dispensarmos no ativo quem quer que seja. É óbvio que as pessoas não se adaptaram e foram para outros caminhos, e bem, Outros também saíram porque foram para outras vidas, mas com o tempo fomos fazendo escola, fomos fazendo formação e tudo passa pela formação e continua a fazer formação regular. De facto, não tivemos grande dificuldade, ainda hoje temos muita oferta, muita procura de trabalho.
Quando falamos em clientes deste tipo de unidades de saúde privados, estamos a falar de quem? Luís Belo diz que seriam todas as pessoas, mas não é isso que se passa.
O cliente, por vontade própria, seriam todos, não é? Mas é óbvio que uma unidade destas não pode sobreviver hoje em parte nenhuma do mundo, perdão, parte nenhuma de tudo, se não for apoiada por subsistemas de saúde. O cliente essencial são os funcionários públicos, através do seu serviço social da ADSE. Depois temos também as forças militarizadas, a GNR, temos a PSP, os militares. Depois temos as seguradoras, as várias seguradoras que existem de saúde, as seguradoras de saúde. Este é o suporte, digamos, da clientela que frequenta o hospital. Em termos de privados, também socorrem os nossos serviços, é claro, com uma percentagem muito pequena. Portanto, o grande suporte, digamos, de sustentabilidade do hospital são efetivamente os serviços chamados de medicina convencional. 80% da ADSE, e depois temos as seguradoras, que representarão uns 10, 12 ou 15%. E depois alguns privados.
O hospital particular tem um serviço que presta consultas de urgência, denominado de Serviço de Atendimento Permanente. Luís Belo explica como é o seu funcionamento.
Portanto, esses serviços de atendimento permanente funciona 7 dias por semana, 24 horas por dia, permanentemente em funcionamento. É óbvio que a partir das 8h30, 9 horas da noite, funciona apenas com um médico, com um enfermeiro de apoio, com apoio de laboratorial, com apoio de imagem, de radiologia, até às 24 horas. E a partir das 24 horas não temos apoio de imagem. Portanto, ficamos com parte do médico, imagem, análises, nós no próprio hospital, apoio do eletrocardiograma, sinistros simples e normalmente o funcionamento recomeça no dia seguinte. Portanto, temos um apoio que nos parece sensato para cobrir a noite. Porque uma emergência, as pessoas chamam um INEM, um acidente chamam um INEM, e nós não estamos vocacionados para esse tipo de especialidades de emergência médica, certo? Recorre ao hospital quem vai pelo seu próprio pé, recorre ao hospital quem tem uma doença não muito grave. Estamos a falar durante a noite, é óbvio. E, portanto, nós temos capacidade de resposta. É óbvio que muitas vezes acontece. Que parece uma coisa simples e depois, na avaliação clínica, transforma numa situação mais delicada. Nesse momento, o doente está transferido para a unidade de referência, que é o hospital público, com quem temos um protocolo, ou será, digamos, transferido diretamente para uma unidade mais diferenciada, como, por exemplo, o Hospital de Braga, nas áreas de cardiologia, nas áreas de neurologia, serão transmitidos diretamente com o INEM, que avalia o doente no nosso hospital e faz a transferência diretamente para unidades mais diferenciadas, normalmente é Braga.
E a afluência a este serviço tem tido justificação?
É justificável e tem-se justificado, e porque, inclusivamente, é óbvio que os nossos colegas estão lá, têm os seus horários, não é? E até hoje... De facto, a procura tem superado, digamos, os proventos, os rendimentos dessa procura têm superado os encargos que nós temos com os nossos colegas.
Já foi referido nesta conversa a expansão desta unidade de saúde privada para outros locais, dentro e fora do distrito. O historial é longo, conforme nos explica o nosso entrevistado, a que acrescentamos a mais recente, que se trata de uma unidade de apoio aos idosos na cidade de Viana do Castelo, que vai nascer e que está orçada em 10 milhões de euros.
Sim, como disse há bocado, nós estamos neste momento acreditados e já bem bem radicalizados no distrito de Viana. Nós fomos procurados desde Melgaço a todos os conselhos de Viana, que é a própria cidade. E sentimos também que havia gente expandindo a nossa área de influência, estendendo-se desde aqui o distrito de Viana do Castelo, Barcelos, Esposende. Temos uma área de influência mais ou menos entre 300 mil a 350 mil pessoas. Começámos a ter alguma procura também daquelas áreas, Esposende e Barcelos. Surgiu a oportunidade em 2012 de adquirirmos uma unidade que já é existente em Barcelos, uma unidade hospitalar de dimensões mais pequenas que a nossa, e surgiu a oportunidade de comprarmos essa unidade. Então, hoje, neste momento, que é, digamos, uma delegação do Hospital Particular de Viana, em Barcelos, que é a unidade hospitalar de Barcelos, desde 2012. É uma unidade que não tem, já neste momento, já é autossustentável, não tem esta dimensão. Foi preciso, que estava de facto numa fase de muita descredibilização, praticamente não tinha clientes, digamos assim. Nós impusemos a nossa dinâmica de organização e neste momento já é uma unidade autossustentável. Depois de Barcelos, já então desde 2012, criámos através de um protocolo com a Câmara de Caminha, nas piscinas municipais, criámos uma unidade de fisioterapia e de consulta de fisiatria, que também já funciona desde 2011, em Vila Praia de Âncora, as piscinas de Vila Praia de Âncora, onde, de facto, nós não temos piscinas aqui de apoio à fisioterapia, aproveitamos as piscinas, estão lá de excelência. Criámos lá uma unidade onde podemos fazer, onde se pode fazer terapias na água, digamos assim. E temos a fisioterapia e consultas de fisiatria. Essa unidade foi com um protocolo que ainda existe na Câmara Municipal de Caminha, e foi um sucesso. Foi bom para a Câmara Municipal de Caminha, foi bom para aquela unidade que estava subaproveitada e foi uma mais-valia para o Grupo Saúde do Hospital Particular de Viana do Castelo, que hoje tem uma fisioterapia de excelência com muitos doentes e muita procura. Pois, mais tarde, também achámos que Ponte Lima merecia um bocado a nossa atenção, porque temos muita gente de Ponte Lima, muita gente dos Arcos, muita gente da Barca. E hoje a medicina, temos que fazer uma medicina de proximidade. Ou seja, antigamente o médico ia à casa, depois o médico deixou de ir à casa para vir aos consultórios, e nós hoje pensamos que tem que fazer o caminho inverso. Temos que ir ter junto dos doentes. Então, nós devemos criar uma unidade de raiz. O Hospital Ponte Lima já está pronto, provavelmente será inaugurado provavelmente no fim deste ano ou no princípio do próximo ano. Essa unidade é evidente que não terá internamento, será apenas de fisioterapia e de consultas de todas as especialidades, vão ter todas as especialidades lá. Uma unidade que estará pronta para um investimento de algum vulto, é um óbvio, todos os investimentos, todas estas coisas têm investimentos abultados. Mas estamos convencidos que vai responder às expectativas que quer dos presidentes da Câmara, daquela de Ponte Lima, quer da Barca, quer dos Arcos, e quer da população, que toda a gente nos pergunta, todos os dias nos pergunta quando é que vai abrir Ponte Lima, quando é que vai abrir Ponte Lima, não é? E, portanto, esta proximidade acho que também será uma mais-valia para o Grupo Saúde.
Mas o processo de expansão tem ainda outras áreas geográficas dedicadas a tratamentos específicos, como fisiatria ou fisioterapia.
Depois, recriamos também uma área mais para o Alto Minho, em Valença. Criamos uma unidade de fisioterapia muito grande. Era uma zona que havia muito carenciada. Era uma unidade de fisioterapia com especialidades de medicina familiar, ortopedia, fisiatria, a cirurgia. E, portanto, essa está em funcionamento desde o início do ano. Para o futuro, ainda não temos mais um projeto que está a dar os primeiros passos, que é no Porto, o Hospital São Francisco, a Ordem de São Francisco, que foi todo reabilitado, e também fomos solicitados para alguma participação. E vamos, de facto, estamos a estudar. Já assumimos que vamos participar. Já assumimos que áreas vamos explorar e, portanto, esse contrato já está feito. Estamos ainda na fase de montagem das instalações. Aí teremos uma área de fisioterapia e técnicas muitíssimo diferenciadas, porque estamos num centro em que a medicina mais diferenciada, novas tecnologias, serão tecnologias de ponta em determinadas áreas que a seu tempo a gente depois tirar.
Envolvidos 17 anos de existência e além da expansão já referida, há mais algum projeto para a cidade de Viana do Castelo?
Relativamente à cidade, não. Nós a única coisa que podemos oferecer à cidade mais seria parcerias. E temos feito nas áreas de desporto, por exemplo, nós vamos mundiais de vela, tudo que seja de importância nacional, europeia ou até mundial, e já fizemos. Nós oferecemos nossos serviços de enfermagem, de apoio logístico, e a instituição fica aberta para um evento agudo que possa existir, que já aconteceu também. A parcerias com várias empresas, parceria com a Câmara Municipal de Viana do Castelo, e mais nesse âmbito. Em termos de infraestruturas, neste momento não. Em termos de diferenciação técnica, digamos assim, também não. Ficamos restritos ao que temos e podemos tornar-nos parceiros de empresas, e somos parceiros de várias empresas, oferecendo os nossos serviços em algumas instituições de forma gratuita, é óbvio.
Quase a fechar o programa deste mês de novembro do Mais Viana, António Zambujo é o nome escolhido pelo Dr. Luís Belo para encerrar musicalmente a emissão deste mês, onde damos a conhecer a caminhada de 17 anos do Grupo Saúde Hospital Particular de Viana do Castelo.
Talvez o António Zambujo, o Pica do Sete, por exemplo, que é uma música que foge um bocado à música tradicional, que já cansa. Não é uma música de intervenção, é uma música de intervenção de outra forma. Nós estávamos habituados à música de intervenção, nos anos 80 houve uma quebra brutal com a música de intervenção. Passou-se um tipo de música que anda-se a cantar o amor há 40 anos. E acho que o Zambujo deu ali uma volta. É um tipo de revolução, é um tipo de, pelo menos suas letras, a mensagem social, cívica, dada de outra forma.
A cada repique que soa do clique daquele alicate, no modo frenético, peito cético, toca rebate. Se o trem descarrila, o povo refila, eu fico no sino. Pois um mero trajeto, no meu caso concreto, é já o destino. Ninguém acredita no estado em que fica o meu coração. Quando o sete me apanha, até acho que a senha me salta da mão. Pois na carreira desta vida vã, mais nada me dá a pica que o pica do sete me dá. Que triste fadar, é que itinerário tão infeliz. Cruzar meu horário com o de um funcionário de um trem da carris. Se eu lhe perguntasse se tem livre passe para o peito de alguém, vá-se lá saber, talvez eu lhe oblitere o peito também. Ninguém acredita no estado em que fica o meu coração. Quando o sete me apanha, até acho que a senha me salta da mão. Pois na carreira desta vida vã, mais nada me dá a pica que o pica do sete me dá. Ninguém acredita no estado em que fica o meu coração. Quando o sete me apanha, até acho que a senha me salta da mão. Pois na carreira desta vida vã, mais nada me dá a pica que o pica do sete me dá. Mais nada me dá a pica que o pica. Sete me dá.
Mais Viana. Mais Viana. Mais Viana. O espaço da excelência, da inovação, da originalidade, do empreendedorismo. Mais Viana. Mais Viana. As empresas e os empresários do Alto Minho na primeira pessoa. As histórias de vida, as ideias, os projetos, a visão do presente e do futuro do Alto Minho. Mais Viana. Mais Viana. Sexta ao meio-dia e meia, 18h30. Repetição no domingo às 20. Uma produção Rádio Alto Minho com o apoio Município de Viana do Castelo e Blisk Creative. Estratégias de comunicação.